Olá, Rogério.
Boa tarde, Brenda Caramaschi e ouvintes.
Boa tarde, conta pra gente o nosso assunto de hoje.
O tema de hoje no CBN Rural é a tão falada inflação dos alimentos, uma novela em que o governo federal tenta atribuir a responsabilidade pela alta dos preços para os agricultores, né? O que não condiz com a verdade. Uma vez que o setor produtivo está à mercê de problemas climáticos, ataques de pragas e doenças, variações do dólar que impactam os custos, o próprio custo Brasil, sendo que os preços flutuam de acordo com a lei da oferta e da procura, o que leva em conta ainda fatores como a sazonalidade da produção. Então nós vamos conversar aqui no CBN Rural de hoje com o Anderson Sartorelli, que é o técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Esse assunto, inclusive, é o tema de capa da última edição do informativo editado pela entidade. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. É um prazer estar falando aqui com os ouvintes da CBN Rural.
Anderson, é uma visão equivocada jogar a culpa pela alta dos alimentos nos ombros dos produtores rurais?
Com certeza. É uma visão totalmente equivocada. Uma porque a inflação não tem uma causa específica, né? Ela tem um conjunto de causas, um conjunto de fatores e que ficam aí muito mais complicados esses fatores quando nós temos um cenário macroeconômico de incerteza, de não previsibilidade, né? Que é o que nós temos no Brasil hoje. Né, as questões de ajustes dos gastos do governo, né, o fiscal sendo não sendo olhado com cuidado que deveria, né, gera esse cenário. E aí, como, né, tu bem trouxe na tua introdução, né, a inflação ela tem diversas causas: oferta, demanda, problemas climáticos, custos de produção, né, nós chamamos atenção para esses custos de produção. Por quê? Pro produtor colocar um produto lá no supermercado, ele vai percorrer diversos elos produtivos. E essa cadeia como um todo teve aumento de seus custos. Então, mesmo que o produto ele está mais caro para o consumidor, mas ele não está chegando a esse preço para o produtor. Né? O produtor também tem a sua margem estreitada, porque os insumos que são utilizados, eles muitas vezes são importados, então com uma taxa de câmbio alta vai ficar mais caro para produzir, né? E isso vai se refletir aí ao longo dessa cadeia produtiva, seja do ovo, do tomate, do café, enfim, né, dos diversos produtos aí que compõem esse grupo alimentação e bebidas que está puxando a nossa inflação aí para cima, né, nos últimos 12 meses.
Fazendo uma breve retrospectiva dos últimos meses, o governo, ao não promover o necessário ajuste fiscal e continuar com a sua política de gastança, deixou o mercado inseguro e imprevisível, e isso elevou a cotação do dólar frente ao real para um novo patamar, como nós sabemos, o que turbinou a inflação e fez a taxa Selic disparar, chegando aos níveis atuais. Então eu pergunto, o governo tem papel determinante nessa dinâmica inflacionária?
Ele é um dos atores que mais pode fazer algo para diminuir a inflação, né? Por quê? Porque ele tem as ações, né, da política monetária, né, das políticas fiscais, que podem ajudar a controlar essa taxa de câmbio, né, manter ela num patamar razoável, né, tanto para quem precisa importar quanto para exportação do país. E também a questão da Selic, né? A Selic é pelo Banco Central, mas quando o Banco Central vê uma inflação e não vê uma preocupação do governo em relação ao seu a sua forma de gastar, né, ele precisa fazer esse aumento. Só que aí nós temos um problema, porque se aumenta a taxa Selic, fica mais caro, por exemplo, o dinheiro para financiar a produção. Então, ao invés de eu contribuir para diminuir a inflação, pode ser que eu faça o contrário, né? Porque eu vou ter menos oferta de produto, a demanda continua ou continua alta, e aí os preços vão subir ainda mais. Então, a nossa preocupação e o que deveria ser olhado com mais atenção é: vamos garantir um cenário onde os produtores possam produzir. Né? Ao produzirem com garantias e colocando produtos no mercado, essa relação entre oferta e demanda tende a baixar os preços aí para todos os agentes econômicos. Né?
Certo. Os produtores rurais, você diria que são tomadores de preços, né? Mas eles compram insumos e tal. Enfim, eles também acabam sendo prejudicados pela inflação, né, Anderson?
É, de certa forma, a inflação não é boa para ninguém. Né? A inflação, raras exceções, a pessoa vai ganhar. Por quê? Porque ela pode até vender o produto com um preço mais alto, mas ela adquiriu aquele produto também com um preço alto para produzir. Tem o custo do frete, transporte, logístico, né? Tudo isso está mais caro. Se a gente for pegar o IPCA e ver lá os grupos, a alimentação e bebida está puxando o índice. Mas o grupo transporte também tem um impacto significativo aí na nossa inflação. Então, para eu transportar, para eu levar até o consumidor, está mais caro. Então, a margem desses elos produtivos estão cada vez mais estreitas. E para o produtor não é diferente. O produtor também, ele, como comentou, é um tomador de preço, e ele também sai prejudicado quando ele tem essa margem estreitada. Então, eu diria que a inflação ela é um bicho papão, né, que não é bom para ninguém. E o Brasil tem um histórico aí, ao longo dos anos, principalmente na virada aí dos anos 80, né, os anos 90, de hiperinflação. E isso também leva a um sentimento de que uma inflação, uma expectativa de inflação alta faz com que gere inflação na atualidade. Então, assim, esse histórico que nós temos e algumas variáveis macroeconômicas se repetindo faz com que essa expectativa seja alta. E muitas vezes quem está vendendo o produto coloca até esse preço a mais por essa expectativa do que realmente poderia ser tratado aí em questão de custo e produção.
Nós temos aí, né, mais de 3 décadas já do Plano Real, e a inflação, como você falou, na década de 80, início dos anos 90, aí, até hoje assusta, né, Anderson?
Assusta bastante. É. Né? E aí quem paga, né, a conta são todos os agentes. Quem está produzindo, quem está consumindo. E ao longo das cadeias produtivas. Então, deve-se ter uma atenção especial em relação a isso. Né? O governo ele precisa agir, né, criando esse cenário, essa previsibilidade, né, garantindo aí políticas macroeconômicas que garantam essa produção. Não adianta ações pontuais de incentivar a importação de produto, porque os produtos que nós temos, eles são produzidos aqui. Os produtos que seriam importados, nós temos aqui dentro. Então, nós temos que garantir que a oferta seja colocada no mercado e essa previsibilidade, né, esse cenário aí onde os agentes econômicos continuem investindo e continuem produzindo. Isso automaticamente vai fazer com que os ânimos, né, dos preços eles se acalmem e caminhem para preços mais razoáveis.
Você até já adiantou a resposta de uma pergunta que eu ia te fazer agora, que é correto o governo insistir em medidas como a importação de alimentos para tentar conter a inflação? Quer dizer, sabemos que não, né?
Na nossa visão, é totalmente ineficiente. Né? Ou, assim, vai ter um impacto muito baixo. Por quê? Porque se nós somos competitivos na exportação, nós não vamos comprar produtos de outros países se nós temos o produto aqui e nós exportamos. Né? Então, a maioria dos produtos que estão naquela lista do governo em relação às taxas de importação, nós somos produtores, nós temos produção nacional. Então, não faz sentido eu incentivar a importação, sendo que eu tenho, né, produtos aqui para abastecer esse mercado. O que tem que ser trabalhado é como esse produto ele vai chegar ao consumidor, né, e baixar os custos de produção. Baixando os custos de produção, né, os preços eles vão baixar também, né, porque tem essa relação, essa margem de ganho aí, que geralmente são percentuais entre os elos produtivos. Então, não faz sentido, né? Faz sentido incentivar a produção e garantir esse cenário de estabilidade, que eu acho que aí sim nós temos condições de melhorar, né, esse cenário de inflação nacional.
Nesse contexto ainda, falando dessa importação, não haveria o risco de o governo autorizar a importação de alimentos de origem duvidosa e, por isso, mais baratos, apenas para dizer que fez alguma coisa? A gente já tem exemplos nesse sentido com a importação de tilápias de rios poluídos do Vietnã e até mesmo leite em pó sem nenhum controle de qualidade da Argentina, né?
O risco, eu posso dizer que ele existe, né? O que nós temos que ficar atentos e cobrar são que as nossas instituições aí de fiscalização atuem, né? Se tiver algum produto, elemento que não atenda às nossas exigências aqui, né, é papel dessas instituições de fiscalização atuar, né? Então, elas são independentes, elas podem atuar, elas vão atuar de forma independente e a gente tem que ficar de olho, né? Não dá para permitir que isso aconteça simplesmente para dizer que foi que produtos importados chegaram aqui de maneira mais barata para o consumidor, né? Eles precisam ter qualidade. E mesmo nesse sentido, né, não faz sentido. Não faz sentido importar esses produtos. Então, o risco existe, mas também é papel das instituições, aí, das organizações fiscalizadoras, né, ficarem atentas a esse respeito.
Vamos torcer para que isso, então, não aconteça, né? E, em resumo, quando a gente fala em vilões da novela inflação, conforme a reportagem publicada no informativo do Sistema FAEP Senar Paraná, a gente pode ver lá, pode afirmar que esses vilões estão, na verdade, longe do campo. Ok, nós conversamos com o Anderson Sartorelli, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, a respeito da inflação dos alimentos, uma novela que ainda promete novos capítulos. Anderson, grato pela entrevista.
Obrigado, Eu. Até mais.
Uma boa tarde, um bom final de semana e voltamos com você aí, nossa querida Brenda Karamaski.
Boa tarde, bom fim de semana para você também, Rogério, e para o nosso entrevistado. Assunto super pertinente que já vai estar lá no nosso site, cbnmaringá.com.br.